gonorreia, edemas periféricos, insuficiência cardíaca, diabetes, AVC, demência, DPOC, lúpus, pneumonia, ética, hipertensão, neoplasia, embolia pulmonar, paliativos, anemia e muito mais. São 15 minutos à internista.
Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast 15 minutos à internista, do Serviço de Medicina Interna do Centro Hospitalar Universitário do Porto. O meu nome é Sofia Azevedo e sou interna de terceiro ano de formação específica em medicina interna. O tema que estudamos hoje é a insuficiência relacionada com a insuficiência cardíaca. A insuficiência cardíaca aguda define-se pelo agravamento dos sinais e sintomas associados à insuficiência cardíaca, sendo o principal motivo de recurso aos serviços de urgência por parte destes doentes. A retenção de água e sódio no espaço extracelular são responsáveis por este mecanismo e constituem um marco no tratamento de primeira linha da insuficiência cardíaca aguda através dos diuréticos de Ensa. Estes promovem a eliminação de água e sódio e que subsequente redução do volume extracelular. O tratamento da hipervolemia nas primeiras horas da hospitalização está associado a melhor prognóstico e atingir a euvolemia melhora a sobrevivência e reduz as hospitalizações. Torna-se assim relevante a otimização da gestão do tratamento de insuficiência cardíaca aguda com a consciência que se trata de um processo dinâmico, que envolve a avaliação clínica, hemodinâmica e, se possível, ecográfica. Os parâmetros mais usados na gestão da dose diurética, nomeadamente o balanço hídrico e o peso, são frequentemente medidos incorretamente e difíceis de estandardizar. Nos últimos anos, vários estudos começaram a avaliar a resposta diurética através do doseamento do sódio urinário, tanto que a Heart Failure Association emitiu uma posição que sugere a utilização do sódio urinário para follow-up da resposta diurética e apoio no seu uso terapêutico. Para nos dar uma visão prática sobre este tema, tenho comigo a doutora Catarina Gomes, assistente hospitalar graduada de Cardiologia do Centro Hospitalar Universitário do Porto. A doutora Catarina tem uma dedicação especial à insuficiência cardíaca, tendo-se subespecializada em insuficiência cardíaca pela Sociedade Europeia de Cardiologia e é responsável pela consulta de insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida deste centro hospitalar e integrante do GESTIC. Em primeiro lugar, agradeço desde já ter aceito o nosso convite e, neste seguimento, dada a evidência crescente, poderá o valor do sódio urinário há umas duas horas após o início de diurético endovenoso permitir um ajuste fino da dose diurética em contexto de serviço de urgência?
Olá, bom dia a todos. A apresentação já foi feita, eu agradeço a todos o convite e espero que seja útil aquilo que vou dizer. Efetivamente, o tratamento da insuficiência cardíaca aguda é o parente pobre da insuficiência cardíaca. Nós sabemos que recentemente, nos últimos anos, temos evoluído muito no tratamento da insuficiência cardíaca crónica, principalmente com a fração de ejeção reduzida, mas ultimamente com novidades muito boas na insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. No entanto, na insuficiência cardíaca aguda, o tratamento mantém-se muito constante ao longo do tempo. E baseia-se, como nós sabemos, porque a maior parte dos nossos doentes que recorrem ao serviço de urgência estão essencialmente hipervolémicos, em terapêutica com diurético endovenoso e essencialmente diurético de Ensa, vulgo a velhinha da furosemida. Ora bem, qual é o grande problema dos diuréticos de Ensa? É que temos dados muito limitados sobre a dose ótima, o timing e mesmo até sobre a via de administração dos diuréticos endovenosos. E por isso, sempre que algum novo dado é acrescentado, é muito importante analisá-lo com calma, tranquilidade e tentar perceber o que é que nos traz de novo. Aquilo que sabemos, e isto convém mesmo muito realçar, é que não é só no infarto que tempo é miocárdio e o tratamento da insuficiência cardíaca aguda sabemos que quanto mais precoce, melhor o prognóstico dos nossos doentes e, portanto, tentamos de tudo para começar precocemente, primeiro identificando rapidamente e depois começando um tratamento atempado. Então, como disse a Sofia muito bem, nos últimos anos tem surgido alguma investigação em relação ao sódio urinário. Qual é o problema? Tem surgido alguns estudos pequenos e, portanto, a evidência ainda é escassa. Essencialmente, a evidência é na insuficiência cardíaca aguda e nas primeiras horas de tratamento. Portanto, a partir das 24 horas, a evidência é praticamente nula. Portanto, estamos a utilizar aqui nas primeiras horas de tratamento. Habitualmente, o que nós fazemos é avaliamos a resposta diurética pelo débito urinário e pelo peso, mas sabemos que isso é bastante complicado, principalmente em termos de urgência. Conseguir essa avaliação é difícil e é demorada. E, portanto, ter aqui um marcador, por assim dizer, que possa ser rápido e que nos dê muito mais rapidamente informação sobre a resposta diurética é muito interessante e, em termos fisiopatológicos, faz todo o sentido. No entanto, da evidência que temos em relação a isso, aquilo que nós sabemos é que, efetivamente, a avaliação do sódio urinário nas 1-2 horas iniciais após o início da terapêutica diurética parece estar muito ter uma excelente relação com a diurese às 6 horas, e assim escusávamos de aguardar as tais 6 horas para avaliar a diurese do nosso doente, que já de si é muito difícil em contexto de urgência. Depois, a partir das 24 horas, então, a evidência é escassa e ainda não temos informação para utilizar. E com isto, passamos então ao tal algoritmo que a Sofia falou, que está nas guidelines. Primeiro, temos de identificar que o nosso doente tem insuficiência cardíaca. Isso não há questões, senão não vamos, obviamente, começar o nosso diurético por o doente estar hipervolémico. Começamos o nosso diurético. E como é que começamos em termos práticos? Se conseguirmos saber se o nosso doente já fazia diurético ou não em casa, é perfeito, porque isso ajuda-nos a guiar dentro do algoritmo. Imaginemos que o nosso doente já fazia em casa 40 mg de furosemida perox, certo? Então, o que nós devemos fazer é iniciar uma dose de diurético EV 1-2 vezes a dose oral do nosso doente. Uma vez, aqui podemos pensar um bocadinho também na função renal do nosso doente. Se a função de renal do nosso doente já estiver alterada, devemos fazer uma dose superior. Se for normal, uma dose mais inferior. Se o nosso doente é naive, então aí devemos fazer um bolso de 20 ou de 40 mg. E aqui também devemos pensar na função renal do nosso doente e fazer a dose mais elevada nos doentes que já têm uma doença renal crónica estabelecida. E depois, então, aqui vamos avaliar a resposta ao nosso diurético. Habitualmente, aquilo que nós fazemos é avaliar a resposta diurética. Para isto, devemos esperar algumas horas, nomeadamente 6 horas, para termos alguma margem de fiabilidade. Aqui, podemos, então, introduzir, e é introduzido, o sódio urinário, a quantificação numa amostra ocasional, ok? Se nessa amostra ocasional o sódio urinário for inferior a 50 a 70 mil equivalentes por litro, nós temos então a noção de que a nossa resposta diurética não é suficiente. É o mesmo que equivaler às tais 6 horas de registro de diurese e ser inferior a 100 a 150 mililitros por hora. Podemos então já aqui dobrar a nossa dose diurética, o que nos antecipa algumas horas na avaliação deste doente. E depois fazemos novamente uma nova avaliação, avaliamos a diurese do nosso doente, devemos aguardar então 6 horas e ver novamente o sódio ocasional na urina do nosso doente e ver novamente se precisamos de reforçar o nosso diurético ou se podemos manter a dose do nosso diurético de 12 em 12 horas.
Desta forma, podemos pensar, poderemos ter aqui que dificuldades práticas na aplicação deste protocolo e se, apesar de poder haver dificuldades, se é algo que devemos ativamente começar a aplicar na nossa prática clínica.
Dificuldades na aplicação de protocolos temos sempre. Começar qualquer protocolo novo é sempre muito difícil. Em contexto de urgência, então, é uma tarefa quase hercúlea. O grande problema aqui é da organização. É da organização da nossa urgência e é da organização das urgências no geral. Estes doentes deviam ser alocados logo a sítios específicos, com monitorização específica e com capacidade de monitorizar tanto esta diurese como avaliar o sódio urinário precocemente. No entanto, sabemos que na prática clínica isso é bastante difícil, as urgências estão bastante cheias, o espaço físico não é o ideal e, portanto, o grande problema aqui é nós conseguimos controlar até os tempos. Aquilo que acontece na realidade é que o doente até se identifica que é uma insuficiência cardíaca, até se inicia uma terapêutica diurética, mas depois a avaliação precoce do doente é difícil de realizar, portanto, estes timings vão ser completamente ultrapassados. Claro que, se pensarmos, acaba quase por ser mais fácil fazer esta avaliação de sódio urinário do que estarmos a quantificar diurese num serviço de urgência. Portanto, seria uma boa opção para urgências cuja organização não é ideal. E, como tal, acho que seria ótimo pensarmos nisto neste hospital. Acho que seria uma boa opção tentarmos até introduzir quase um trial, de uma tentativa de viabilizar este protocolo, ver se conseguimos operacionalizá-lo e depois tentar também tirar resultados dele.
E nesse sentido, depois irá haver novidades no nosso centro hospitalar.
Exatamente, estamos a trabalhar nisso.
Estamos a trabalhar
e contamos com a ajuda de todos.
E que é muito importante, porque sem a colaboração de todos os colegas no serviço de urgência, será impossível aplicar ou produzir, fazer produção científica em qualquer área.
Como é evidente.
Assim, nesse sentido, para a progressão científica ou e até mesmo da gestão da insuficiência cardíaca, se considera que realmente então, o doseamento sodalinário e até também a avaliação ecográfica, que também se tem tornado um gold standard na avaliação de quase todos os doentes à cabeceira, ou seja, como uma ferramenta adicional ao exame objetivo e não como um exame complementar diagnóstico, e se é esse o nosso futuro na gestão da urgência, na insuficiência cardíaca aguda?
Ora bem, estamos a falar de coisas um bocadinho diferentes. Nós sabemos, e não há dúvidas nenhumas, de que damos alta a doentes que não estão euvolémicos. E isto é um problema grave, porque sabemos também que esses doentes vão voltar muito mais rapidamente e que em cada rehospitalização de um doente com insuficiência cardíaca ou recurso à urgência, o prognóstico dele agrava. Nesta gestão da volémia do doente, a ecografia tornou-se fundamental, tanto como uma avaliação inicial, como depois gestão do doente durante o seu processo de internamento. Tem, sem dúvida nenhuma, evidência muito comprovada, muito mais do que atualmente tem o sódio urinário, mas para gestão de volémia, tanto à entrada, para avaliarmos a volémia, e aqui temos dois ecos fundamentais, o eco cardíaco, claro, que nos dá pressões de enchimento muito fiáveis, e a própria veia cava inferior, que é muito fácil de realizar e que nos ajuda bastante. E depois o ecopulmonar, que está cada vez mais preconizado, com provas dadas, com evidência, que nós sabemos que a redução ao longo do internamento das linhas B de Kerlin é um fator de prognóstico importante. Em relação ao sódio urinário, não estamos propriamente a falar de gerir a volémia durante o internamento. Estamos a avaliar uma resposta diurética inicial. Portanto, é para uma resposta diurética inicial, para tentar otimizar precocemente o tratamento destes doentes nas primeiras 24 horas, que é a fase crítica do tratamento da insuficiência cardíaca aguda. Portanto, diria que são métodos que podem ser complementares, sem dúvida, que têm propósitos um bocadinho diferentes. A ecografia mais na gestão do doente em todo o processo hospitalar, desde a entrada até à alta, e o sódio urinário ocasional mais na gestão muito inicial do doente, nas primeiras horas até às primeiras 24 horas. Coisas diferentes, mas complementares, que possivelmente a ecografia já o é, é o presente e é o futuro. O sódio urinário, para já, é uma proposta de futuro.
Assim, no seguimento desta utilização mais aguda do sódio urinário, realmente ainda com menos evidência, mas também que já começa a surgir como potencial também biomarcador de doentes, do follow-up de doentes com insuficiência cardíaca crónica, mais estabilizados. Ou seja, que este valor de sódio urinário que poderá nos guiar ou prever os outcomes a curto prazo destes doentes, ou seja, eventuais descompensações. Se apesar disto ainda haver evidência escassa, se também, na sua opinião, se é algo que irá ser também um futuro, um doseamento oportunístico até no contexto de consulta externa.
Sim, isso é mesmo para já um bocadinho futurologia, porque a evidência é mesmo muito escassa. Temos muito poucos estudos realizados em relação à monitorização, no fundo, de sódio urinário e sódio urinário ocasional, porque, efetivamente, 24 horas é muito difícil de mecanizar, mesmo em contexto de consulta externa. Portanto, com a evidência que temos neste momento, ainda não podemos fazer essa utilização. Podemos, sim, planear para o futuro estudos com base naquilo que já temos. Utilizar o termo biomarcador para já neste contexto ainda também não é possível. Em termos fisiopatológicos, faz todo o sentido. Nós sabemos, e isso também já foi observado, que os doentes, efetivamente, com insuficiência cardíaca têm níveis relativamente estáveis durante o seu percurso da insuficiência cardíaca. Só que há uma grande intervariabilidade entre os doentes e só isso já é um fator muito confundidor. E depois, também sabemos, já foi observado, que efetivamente antes das descompensações parece haver uma redução do sódio urinário. Isso tudo já foi observado, agora tem de ser comprovado para podermos utilizar isso definitivamente na prática clínica. Muitos confundidores aqui podem existir, incluindo coisas tão simples como a dieta do nosso doente, que é impossível de nós conseguirmos controlar, e depois também a própria monitorização do sódio urinário em contexto ambulatório. É difícil porque tem de ser muito seguida e também não é possível estarmos a fazer monitorizações semanais aos nossos doentes. Portanto, aqui ainda vamos ter de investigar bastante mais. Novamente um projeto muito interessante para quem se quiser dedicar, porque efetivamente é um tema que tem vindo a ser cada vez mais falado e que precisa de estudos.
Nesse sentido, penso que a grande conclusão que podemos tirar em termos práticos agora será que o papel do sódio urinário na insuficiência cardíaca aguda, no serviço de urgência, poderá ser um bom marcador para substituir e simplificar a vigilância da diurese nestes doentes e que realmente identificá-los precocemente e agir iniciando a terapêutica diurética.
No momento atual, definitivamente que a evidência que temos permite-nos utilizar já em contexto de insuficiência cardíaca aguda nas primeiras horas do tratamento. Tanto temos essa evidência que já foi preconizada nas nossas guidelines, apesar de ser baseada em opinião de peritos, e portanto acho que sim, que devemos pensar nisso e tentar atuar sobre isso. Em termos de ambulatório, ainda temos um longo caminho pela frente.
Muito obrigada, doutora Catarina, por ter estado aqui connosco.
De nada, foi um gosto.